Senhores deputados, o quórum acabou. Ah, cá está. Cá está outra vez o nosso quórum. Eu estava a dizer que o nosso quórum tinha chegado, mas tinha ido pela parte de fora. Senhores deputados, vamos então iniciar os nossos trabalhos. Eu começo por dar uma informação relativamente ao inquérito por escrito que foi feito ao professor António Barreto. Fomos informados que o professor António Barreto se encontrava fora do país e que só regressaria no dia 10 de outubro, pelo que estava impossibilitado de satisfazer o pedido da solicitação da Comissão no prazo legal, que é 10 dias. E, portanto, aquilo que nós informámos foi que a secretária, presumo, é que nós aguardaremos que o seu professor regresse e começaremos a contar o prazo a partir do dia em que ele regressa, a partir do dia 10 de outubro, não é? E, portanto, terá até o dia 20 de outubro para nos responder. Ora bem, nós tínhamos que fechar as audições da PPP Fertagos. Tínhamos que resolver uma coisa relativamente a um requerimento apresentado pelo Partido Socialista numa acariação e depois tínhamos que ver o nosso futuro relativamente às PPPs seguintes, às audições seguintes relativamente às PPPs seguintes. Ora bem, eu começaríamos então por ver as audições da Fertagos e depois veríamos o problema da acariação. Relativamente à Fertagos, nós temos ainda 4 nomes propostos, 3 deles propostos pelo PS, que são, eu vou-me poupar aos títulos académicos, António Carmona Rodrigues, António Nunes Mexia, Francisco Seabra Ferreira. E o PSD propõe, para além de António Mexia, Mário Lino. Portanto, PSD propõe António Mexia e Mário Lino, PS propõe Carmona Rodrigues, António Mexia e Seabra Ferreira. E, portanto, creio que se tratava agora de resolver acerca disto. Sr. deputado Emílio Reis, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentando todos os colegas. A proposta do PSD relativamente a estas audições será a seguinte. Nós entendemos que, como já foi por diversas vezes, enfim, acertado entre nós, temos também a possibilidade de inquirir algumas das pessoas por escrito, e como pensamos também que é urgente fechar este dossiê da Fertagos para podermos avançar para os outros, o prazo não para, por isso continua sempre a contar, entendemos que deveríamos fechar este processo ouvindo dois dos responsáveis máximos das duas fases do processo, ou seja, propunhamos que se fizesse a audição de António Mexia e de Mário Lino, e que os outros dois nomes propostos e que estão em cima da mesa fossem inquiridos por escrito.
Os deputados queiram pronunciar-se? Ninguém? CDS subscreve? PS? O deputado Rui Figueiredo.
Não sei. Em relação ao ex-secretário de Estado Francisco Seabra Ferreira, nós mantemos a nossa proposta de que ele seja inquirido presencialmente. E damos por boa a outra proposta de inquirição por escrito. E o Pedro, não sei se ele vem à reunião ou não, mas ele até tinha abordado particularmente sobre a adoção deste método de algumas inquirições por escrito e depois termos a resposta por escrito, verificarmos se há necessidade ou não de ouvir presencialmente, e nós não temos nada a opor, antes pelo contrário, a esse método. Agora, quanto ao ex-secretário de Estado, Francisco Seabra Ferreira, ele tem sido reiteradamente falado ainda hoje, foi abundantemente citado, não só sobre a Fertagos, mas também até sobre o Metro Sul do Tejo. foram referidas conversas sobre a mais-valia dos dois negócios para o Estado. E, portanto, nós continuamos a entender que se justifica perfeitamente a sua presença. Aliás, depois da audição de hoje, até não é o que nós temos por escrito, porque só a questão só se suscitou hoje, nós até achamos que a vinda dele deveria ser para as duas parcerias público-privadas, ou seja, para a Fertagus e para o Metro Sul do Tejo, face às declarações que foram prestadas hoje na comissão de inquérito, em que, num caso da Fertagus, e foi por isso que nós o chamámos, em que ele elogiava muito o negócio Fertagus como um bom exemplo para o Estado, e no caso do Metro Sul do Tejo, em como um negócio ruinoso para o Estado. E, portanto, como ele foi citado em discurso direto, mais do nosso ponto de vista, se justifica que ele seja chamado presencialmente para as duas parcerias público-privadas.
Exatamente. Ora bem, eu presumo que estejamos entendidos relativamente à audição presencial dos ex-ministros Mário Lino e António Mexia, e também quanto à audição por escrito do ex-ministro Carmona Rodrigues. E, portanto, só há aqui uma questão em aberto, que é a do ex-secretário de Estado Francisco Seabra Ferreira, não é? Que há proposta que seja ouvido para duas PPPs, não é? Sr. Deputado Helder Amaral.
Sr. Presidente, como o Sr. Deputado Ripal Ferreira acabou de dizer, e a sugestão era para também para ouvir por escrito, e até seguindo a proposta do coordenador do Bloco de Esquerda, é que depois das respostas por escrito poderíamos reavaliar da necessidade ou não de ainda assim ouvir toda a gente que mesmo por escrito possa, venha a responder. E, portanto, ouvindo o Sr. Ex-Secretário de Estado por escrito, poderemos depois, mais tarde, não sei se o Partido Socialista e o Partido Socialista aceitam essa proposta, avaliar, de acordo com as respostas, se merecem crédito e se ainda assim a Comissão de Inquérito encontra satisfeita as suas dúvidas ou se eventualmente é necessário ouvir ou não, e depois caberá uma decisão da Comissão sobre a necessidade de ouvir ou não. Mas perder, pelo menos, a possibilidade de ouvir por escrito seria um erro. Era a minha sugestão, era para já manter a posição de ouvir por escrito e depois deixarem aberta a possibilidade de ouvir presencialmente.
Srs. Deputados, vamos ter que votar. Sr. Deputado Rui Figueiredo.
Nós daríamos por boa esta sugestão, para ser muito sincero, se não é nenhuma crítica aos serviços da Assembleia da República, que com certeza estão a trabalhar o melhor e o mais que podem. Se nós tivéssemos as atas em tempo útil para confrontar não só o ex-secretário de Estado com o questionário global, mas com as citações diretas que têm sido feitas aqui e que o envolvem. Por exemplo, seria bastante útil a citação de hoje e as gravações e isso tudo para inquirirmos por escrito. Como existe esse atraso, nós mantemos a proposta, a maioria é soberana para deliberar como entender, nós mantemos a proposta de o ouvir presencialmente, tiraremos as ilações políticas naturalmente dessa recusa. Nós conhecemos as ligações que o ex-secretário de Estado, Francisco Seabra Ferreira, tem, não só a membros do Partido Social Democrata nesta comissão de inquérito, assim como a altas figuras da direção atual do Partido Social Democrata. Não queremos crer que esta obstaculização, que nem sequer percebemos, seja por esse motivo, mas naturalmente que a maioria é soberana de votar.
Deputado Emílio Guerreiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu já não estava, de facto, a pensar fazer uma nova intervenção, mas o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo gosta de fazer essas coisas e como isto fica tudo registado, e é para isso que estas coisas também servem, para dizer como já foi dito por várias vezes, o PSE não está a obstaculizar rigorosamente nada. O PSE está a definir uma estratégia que já foi várias vezes debatida, para que a comissão de inquérito avance. E por isso é que entende que, a nível do grau de decisão em que este senhor ex-Estado de Estado esteve envolvido, parece-nos, numa primeira análise, que é suficiente inquirido por escrito. Ou seja, ele está a ser inquirido pela comissão de inquérito e não como pretende o Partido Socialista dizer, que o PSD não quer que ele seja ouvido. Será ouvido por escrito, que é uma ferramenta que iremos com certeza daqui para a frente usar muitas vezes, isto se quisermos concluir os nossos trabalhos, e dizer-lhe que ligações com membros do Partido Socialista, como ex-membros do Governo Socialista, também nós conhecemos muitas, e a Polícia Judiciária também, que anda a visitá-los. E por isso é uma coisa que a nós, de facto, não nos incomoda, e não é por isso que nós preferimos, neste momento, ouvir esse senhor por escrito, sendo certo que, a qualquer momento, poderá ser ouvido presencialmente. Embora eu entenda que a proposta que o Bloco de Esquerda fez, e se o Sr. Presidente me permite para entrar avançando neste tema que já foi aqui aflorado, vai um pouco diferente, mas se calhar depois discutimos isso nesse ponto, que é da calendarização das outras PPPs, para ver se de facto conseguimos fazer com que esta Comissão de Inquérito faça o seu trabalho.
Deixa eu ver, para encerrarmos este ponto e passarmos à votação.
Eu só queria perceber da parte do Sr. Deputado Emídio Guerreiro se isto é uma doutrina fixa, ou seja, se todos os ex-secretários de Estado vão ser inquiridos por escrito. É como o Sr. Deputado disse que era uma estratégia que o PSD tinha.
O Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo tem esta habilidade imensa, que eu de facto não tenho, que é, conforme as conveniências, truncar e retirar frases. O que eu disse foi que neste momento parece-nos que para este senhor ex-Estado de Estado é suficiente ouvi-lo por escrito. É essa a nossa proposta para fecharmos o dossiê Fertagos e avançarmos para o dossiê Metro-Sul do Tejo, que é o que eu acho que nós, no ponto seguinte, iremos ter que nos debruçar e agendar e calendarizar.
Senhores deputados, vamos então passar à votação da forma de audição do ex-secretário de Estado, Francisco Seabra Ferreira. E, portanto, eu pergunto quem vota... ora bem, não, vamos votar é a proposta do PS para a audição do Secretário de Estado, porque isto para não fazermos a votação em alternativa, e depois votaremos uma proposta do PSD para que seja ouvido por escrito. Portanto, na proposta do Partido Socialista, quem vota a favor, quem vota contra, quem se abstém, portanto, a proposta do Partido Socialista para a audição presencial do ex-Secretário de Estado Francisco Seabra Ferreira foi rejeitada, teve os votos favoráveis vão preferir naturalmente que a votação é individual, cada deputado tem um voto, mas os deputados presentes estão registados na ata e, portanto, teve o voto favorável dos senhores deputados do Partido Socialista e o voto contra dos senhores deputados do PSD e dos senhores deputados do CDS-PP. Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, faz favor.
É para dizer que nós apresentaremos por escrito uma declaração de voto.
Bem, sobre fica esta registado votação. E depois o Sr. Deputado entregará a declaração de voto. E vamos votar agora uma proposta do PSD para que esta audição seja feita por escrito. Seja feita por escrito. E, portanto, pergunto quem vota a favor desta proposta, quem vota contra. E, portanto, a proposta foi aprovada. Votaram a favor os seus deputados do PSD, os seus deputados do CDS e contra os seus deputados do Partido Socialista.
E, naturalmente, também entregaremos uma declaração de voto para esta votação.
Eu presumo que o sentido desta deliberação é de que estas audições por escrito serão feitas tendo em conta o questionário indicativo, se lhes é enviado a estas duas personalidades, se lhes é enviado o relatório indicativo para que se pronuncie. Senhores deputados, temos agora houve uma proposta do Partido Socialista que foi apresentada para uma acariação 3, portanto, o Secretário de Estado das Obras Públicas, Dr. Sérgio Silva Monteiro, e a Secretária de Estado do Tesouro, Dra. Maria Luísa Albuquerque, e o Presidente do Conselho de Administração do Metro Sul do Metro Transporte do Sul, Engenheiro José Luís Cardoso Menezes Brandão. Nós acabámos de receber, e foi distribuído aos seus deputados, um ofício do Governo sobre esta questão, no sentido de clarificar o estado em que se encontra a renegociação, ou não, não é? Portanto, o Governo considera que o processo de revisão do contrato está em fase de finalização, existindo apenas uma questão pendente relacionada com a metodologia de contagem dos passageiros transportados. E, portanto, por ser uma questão meramente técnica, o Governo entendeu que a sujeição do contrato de concessão não prejudicaria a conclusão das negociações em curso. Eu pergunto, pedi aos senhores deputados que se pronunciassem sobre se consideram que esta resposta é suficiente ou se consideram que a proposta da cariação se deve manter. Quem é que fala primeiro? Os proponentes do requerimento. Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, faz favor.
Nós registamos, em primeiro lugar, com agrado, que a segunda vez, e se calhar a partir de agora vamos todos ter que passar a seguir este método, em quando fazemos propostas em concreto, usando todas as prerrogativas legais que estão ao dispor desta comissão de inquérito, que só aí é que o Governo responde. Já foi assim com o estudo da Ernst & Young, que andou a ser distribuído por todo lado desde julho até à data, e só depois de quer o Partido Socialista, quer o Bloco de Esquerda ter entregue requerimentos por escrito a secundar requerimentos orais, que foi entregue. E tivemos também, desde mais ou menos a mesma altura, à espera de uma resposta do Governo sobre esta matéria, que só veio uma hora antes, no fundo, desta reunião estar iniciada. Agora, há aqui um ponto que ficou claro desta resposta. É que quem tinha dito a verdade sobre esta matéria era um depoente que esteve aqui presente e também o representante da empresa. E depois, mais uma vez, nós percebemos, talvez seja parte da estratégia de fazer avançar os trabalhos desta comissão, que há pouco, e muito bem, o Sr. Deputado Emílio Guerreiro referia, em que temos aqui um bocadinho como as fatias de tarte ou de pizza, em que nós vamos cortando a fatia à vontade do freguês. Porque, ora, para algumas situações prejudica os interesses do Estado e, portanto, não se pode ir a essas parcerias público-privadas, ora, para outras já não prejudica. Ora, depois temos aqui uma explicação criativa sobre o processo de negociação em curso, em que estava, não estava, parece que afinal está, mas há aqui uns detalhes técnicos. Nós continuamos a achar que, uma vez que vamos entrar em detalhe nesta parceria público-privada, que se justificava, em primeiro lugar, esclarecer detalhadamente qual é o ponto de situação e, portanto, mantemos a proposta e, naturalmente, que ela é sujeita à votação democrática desta comissão.
Eu vou dar a palavra ao deputado Emílio Guerreiro, mas queria fazer aqui adicionar um elemento retroativo para a ata, que há pouco, nos resultados das votações, não referi que os deputados do PCP e do Bloco de Esquerda estão ausentes e, por isso, não foram referidos no resultado das votações feitas. Portanto, fica aqui agora este elemento para a memória. Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo não para de nos surpreender. Eu quero associar-me à crítica inicial que fez, como, aliás, o PSD já fez em diversas reuniões desta Comissão de Inquérito, no que diz respeito ao atraso que o Governo teve no envio de diversos documentos, nomeadamente os que foram referidos, quer o estudo da Ernst & Young, quer também esta resposta que tinha já sido solicitada há algum tempo e que era bastante importante. Mas a verdade é que ela chegou. Ela chegou e é bastante clara. Como, aliás, se intuía também da primeira resposta que o Governo enviou quando indicou quais eram as parcerias que estavam sob negociação ou não. Claro que está, quando nós pretendemos encontrar factos dilatórios, podemos invocar tudo. E este esclarecimento que o Governo agora deu diz-nos claramente o seguinte: é que o que está em causa, o que está a negociar, não impede que a Comissão Parlamentar de Inquérito faça o seu trabalho. Gera esta, a percepção e a avaliação que tínhamos feito do primeiro ofício que o Governo enviou, e agora para nós está claramente clarificado. Para dizer que compreendemos que, do ponto de vista do jogo político-partidário, o Partido Socialista queira manter a cariação, o que nós pretendemos é avançar para inquirir a parceria público-privada Metro-Sul do Tejo. É essa a vontade do PSD e que eu espero que seja a vontade da maioria desta Comissão Parlamentar de Inquérito, porque não há tempo a perder. O tempo corre, como já disse há pouco, os dias vão passando, e o que é importante, de facto, é que a gente calendarize o mais rapidamente possível as audições para inquirirmos sobre a Metro-Sul do Tejo.
Sr. Deputado Helder Amaral, faz favor.
Sr. Presidente, para dizer que tivemos a oportunidade de discutir esta matéria em reunião de coordenadores, mas é que o Partido Socialista, que eu, numa coisa eu estou de acordo, eu gosto de comer pizza cortada à minha maneira, segundo o meu pedido, e até é bom para o negócio quando satisfaz a vontade do cliente. De qualquer das maneiras, pizzarias à parte, eu disse na Comissão de Coordenadores que para o CDS estaria com boa a resposta do Governo que não havia negociação em curso. Mas decorre em favor da Comissão de Inquérito da urgência e a necessidade de avaliar esta concessão, de que, de facto, nenhuma estratégia dilatória, quer seja da parte da concessionária, quer seja da parte do concedente, serviria para nós. Tendo aqui um reafirmar da parte do Governo, quem nós estamos aqui, no fundo, a avaliar, de que não há nenhuma negociação em curso, ou o Partido Socialista tem aqui uma tentativa de não avaliar esta concessão, e, portanto, querer aqui encontrar um expediente dilatório, ou não vejo que não haja razões para que possamos votar aqui, aceitar esta resposta com boa, que reforça a primeira resposta, e, como tal, para nós, o que queremos é que votar e começar a ouvir pessoas sobre esta concessão, e, portanto, para nós, a partir desta resposta, consideramos que não há nenhuma negociação em curso, ou, pelo menos, nenhuma negociação que impeça, embora haja, e o Governo é claro, a negociação em que existe, não impede nem mexe com nenhum dos princípios que nós queremos aqui avaliar, nem que nenhuma audição, nem nenhuma avaliação que a Comissão de Inquérito possa vir a fazer. Portanto, nós entendemos com boa nessa matéria.
Deputados, vamos então submeter à votação a proposta do Partido Socialista para a realização desta acariação. Portanto, eu pergunto quem é que vota a favor. Quem vota contra, portanto, a proposta de acariação foi rejeitada. Votaram favoravelmente.
Apresentaremos também uma declaração de voto.
Deixe-me anunciar a votação. Portanto, foi. Votaram favoravelmente os senhores deputados do Partido Socialista. Votaram contra os senhores deputados do PSD e do CDS-PP. Estão ausentes os senhores deputados do PCP e do Bloco de Esquerda. E o senhor deputado Rui Paulo Figueiredo anunciou, com o microfone fechado, que o Partido Socialista, os seus deputados do Partido Socialista apresentarão uma declaração de voto.
Está penso anunciado. Que anunciei com o está microfone
anunciado.
Aberto.
Eu não, então foi a questão minha, mas de qualquer maneira. Então mas fica duplamente anunciado. Fica mesmo. Posso ficar já anunciado à próxima declaração de voto. Ora bem, os seus deputados, agora vamos ver quais são as próximas audições e que calendarização é a nossa. Portanto, nós temos aqui já duas audições, faltam-nos duas audições para concluir as audições do Metro Sul do Tejo, não é?
Eixo Norte-Sul, peço desculpa,
Metro Sul do Tejo é a próxima. E, portanto, ficamos aqui, depois veremos quais são as datas das próximas semanas, mas da próxima semana para já. Exatamente, é isso. Ora bem, nós temos, e depois então começaremos com continuaremos com o Metro Sul do Tejo, Brisa e Alta Velocidade Pulseirão-Caia, não é? Estas três. Agora, temos aqui uma questão que é esta. Na próxima. Sim. Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Figueiredo, faz favor.
Certamente por lapso meu, eu não percebi, e também não temos as atas da. Para o comprovar, mas eu não entendi que nós tínhamos no prazo até segunda-feira para apresentar nomes para o Oeste nem para a Brisa. Só percebi que nós tínhamos que apresentar nomes para o Metro Sul do Tejo e para a Alta Velocidade. E, portanto, nós damos por bem já terem sido apresentadas propostas, mas pedíamos 2 ou 3 dias para também apresentar nomes para a Brisa e para a concessão Oeste, e que esses sejam votados daqui a 2 ou 3 dias, numa reunião que combinemos.
Sr. Presidente, penso agora que é oportuno repescarmos aqui um pouco aquilo que foi uma proposta que o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, fez individualmente, penso eu, a cada um dos grupos, porque eu já percebi, o deputado Rui Paulo Figueiredo já falou nisso, o deputado Helder Manuel também já referiu isso, que tinha a ver um pouco com a metodologia a adotar relativamente às futuras marcações, para ver se antecipávamos aqui algumas situações e também para ver se as audições que faremos, que sejam todas elas proveitosas, o que nem sempre tem sido. E a proposta que o deputado Pedro Filipe Soares fez ao PSD e que mereceu a nossa concordância, e na ausência dele vou aproveitar para partilhar, embora, como já disse, todos a saibamos, tinha a ver com o seguinte: seria que nesta fase poderíamos fechar as audições para o Metro-Sul do Tejo, ou seja, os nomes, que seria objeto da discussão hoje, e todos os outros nomes que aqui estão indicados, ou seja, que o PSD propôs para as outras, que o CDS propôs e que o próprio PS propôs só para alta velocidade, se fosse enviado o inquérito indicativo, para depois, em função das respostas, termos a noção se vale a pena chamar ou não aquela, digamos, aquela pessoa. Porque nós já tivemos aqui algumas audições que por vezes, a função que a pessoa desempenhou depois não tem a correspondência prática com o desencadear de todo o processo negocial da própria PPP. E desta forma, penso que poderíamos fazer aqui o dois em um. Ou seja, calendarizávamos as próximas semanas com uma PPP Metro-Sul do Tejo e ao longo deste tempo iríamos recebendo os inquéritos indicativos para ver se todas estas pessoas que os vários partidos propõem faz sentido ou não virem cá. Eu tomo como boa a proposta do Bloco de Esquerda, na ausência delas, e deixava, digamos, à consideração dos colegas esta metodologia. Os nomes Metro-Sul do Tejo, todos os outros recebem o inquérito e depois logo avaliaremos. Isso enquanto que o Partido Socialista também não entrega depois os nomes para as outras concessões, porque o que tinha ficado combinado era varrermos, enviarmos os nomes para todas as, digamos, as quatro que estão em falta.
Sim, embora me quer-me parecer que aqueles que sejam ouvidos e que possam ter que ver com mais que com outras concessões que a audição possa já incluir. Mas nós depois vemos isso em concreto. Aliás, temos já o primeiro caso, que é o professor António Mendonça, amanhã, não é? Que vai ser ouvido, se não me engano, sobre três PPPs, não é? Bom. Ora bem, então vamos lá ver o seguinte. Nós podíamos, relativamente à próxima semana, portanto, vamos fechar. Portanto, na próxima semana fechamos a Fertagos, não é? Como é que se chama isto? Não é Fertagos? A Fertagos é a Eixo Norte-Sul. Eixo Norte-Sul. Portanto, nós temos, às jornadas de terça-feira, há umas jornadas parlamentares. E, portanto, temos quarta e quinta. Temos quarta e quinta, temos quarta, quinta e sexta. Quarta, quinta e sexta. Quarta e quinta. Muito bem. Eu tenho aqui, vou ter uma dificuldade a partir de certa hora de quarta. A partir de certa hora de quarta terá uma dificuldade, mas isso nós resolveremos a partir para aí das 20 horas. Talvez tenha possibilidade. E talvez tenha uma dificuldade devido a um debate em plenário. Portanto, apesar das minhas dificuldades na quarta-feira, creio que entre todos encontraremos forma de assegurar o funcionamento da Comissão. Portanto, iríamos tentar ouvir o Dr. António Mexia na quarta, dia 10, 17h30, e o engenheiro Mário Lino no dia 11, às 17h30, não é? Muito bem. Caso houvesse alguma dificuldade de datas, nós, com algum deles, não é? Colocasse alguma objeção, poderíamos ponderar, mas ficaríamos assim. Ora bem, depois, então, passando a uma fase seguinte, nós, relativamente ao Metro-Sul do Tejo, estamos em condições, então, de fazer o elenco das personalidades a quem enviaremos o questionário indicativo, não é? Portanto, temos propostas coincidentes, e mais uma vez agora vou omitir os títulos académicos: Manuela Ferreira Leite, Luís Valente Oliveira, José Luís Cardoso de Menezes Brandão e Ana Paula Vitorino. São nomes consensuais. Para além disso, há ainda propostos pelo PSD e o CDS: João Cravinho, Teresa Valente e Ana Pereira de Miranda. E o PS propõe ainda Marco Aurélio Sousa Martins e Ana Pereira de Miranda, coincide com a proposta do CDS e do PSD. Portanto, Ana Pereira de Miranda é também... Não, o CDS é que propôs, Ana Pereira de Miranda. E, portanto, o que é que eu pergunto? Talvez, em termos práticos, pergunto se há alguma objeção a algum destes nomes, não havendo, enviaríamos questionários indicativos a todos. Deputado Emílio Reito, faz favor.
Sr. Presidente, eu talvez me tenha explicado mal ou tenha percebido mal, porque a ideia seria enviar, não era enviar o inquérito indicativo para estas, era já fecharmos as audições no método sul do Tejo, alinharíamos como fizemos até agora. As outras, porque senão não perdemos tempo. Se têm 10 dias para responder, estamos aqui a fazer, podemos correr aqui o risco em que tínhamos umas semanas sem audições.
Para o método do Tejo ainda vamos ter audições. Então, e nas outras também poderemos ter.
Se pudesse, dava só para justificar um pouco aqui o enquadramento, que eu penso que as diferenças que estão entre a nossa proposta e a proposta do PS, grosso modo, têm a ver com o facto de seguirmos aquele critério dos vários players que poderiam vir ou não, com o risco que fique, já percebemos que ele existe em algumas audições que fizemos com a Oferta de Pagos. Ou seja, temos de facto aqui o regulador, que não está presente na proposta de PS, com a Ana Pereira de Miranda, e também, digamos, o sindicato bancário com o da Caixa Bípola, Teresa Valente. O Humberto Pedrosa, já tivemos a oportunidade de ouvir hoje, e também já discutimos hoje um pouco sobre o método sul do Tejo. Pela nossa parte, não fazemos nenhuma questão em manter, até porque qualquer esclarecimento adicional pode ser feito por escrito, não sei, é uma consideração, se entenderem que o PS também não o propôs, mas são sobretudo estas diferentes. O engenheiro João Cravinho, porque de facto teve um papel importante nesta fase do arranque da própria concessão.
Eu não percebi bem, tal como o Sr. Presidente não tinha percebido inicialmente, qual é a diferença de critério entre uma parceria pública ou privada e outra. Eu pensei que nós íamos mandar o questionário escrito para todos e depois que avaliávamos. E como nós estamos a calendarizar as audiências ainda da Fertagus, eu acho que se amanhã mandarmos o questionário para toda a gente e desta vez toda a gente cumprir mesmo os 10 dias, eu acho que nós estamos em condições de depois deliberar para o Metro Sul do Tejo e para a alta velocidade quem é que queremos ouvir. E até tinha percebido da proposta do Sr. Deputado Emílio Guerreiro, e íamos ter aqui um momento raro de concordância nesta reunião, que nem sequer íamos estar a discutir os nomes, que todos os nomes propostos por todos os partidos iam receber já o questionário por escrito e depois sim ponderaríamos, consoante as respostas, as audições ou não.
Mas, portanto, presumi agora, pela intervenção do deputado Emílio Guerreiro, que esse método só será usado depois das audições sobre o método do Tejo.
Sr. Presidente, a ideia era exatamente evitar aqui vazios. Ou seja, assumiríamos a metodologia que utilizámos até agora com a Fertagus, ou seja, recordo que nós definimos, digamos, 7 áreas de interesse em cada uma das PPPs a ser questionadas. Os decisores políticos, as pessoas do contrato, o sindicato bancário, o regulador, enfim, e manteríamos, esse foi o figurino que nós usamos para a Fertagus, para a Metro Sul do Tejo. Isto porquê? Porque tenho receio de que nós, neste momento, faltam-nos 2 audições para concluir o processo da Fertagus e que este prazo de 10 dias, mesmo enviado hoje, possamos correr aqui o risco de, na próxima semana, ou seja, não nesta, que na outra, que não tínhamos nenhuma audição marcada. E assim, se nós assumíssemos que a Metro do Sul do Tejo faríamos exatamente com os mesmos critérios da Fertagus, tínhamos a certeza de que teríamos audições em contínuo, ou seja, fecharíamos agora com António Mexia e Mário Lino e seguíamos para o método do Tejo. Podemos correr aqui o risco das pessoas não responderem só nos 10 dias e passa a semana toda e não temos audição nenhuma. Mas tudo bem, mas é um risco que eu aceito partilhar com todos os membros da Comissão. A questão do risco é muito discutida nestas audições. O PSE não faz fim de pé nenhum em que seja assim. Pensámos é que podia ser uma questão operacional, não há aqui nenhum desvio ao que estava digamos, combinado, bem pelo contrário, é manter o que estávamos combinados para a Metro-Sul do Tejo e depois sim adotarmos a proposta do Bloco de Esquerda para filtrarmos algumas das audições daí para a frente, porque deste modo a gente arranca em contínuo. Mas se for a vontade de mandar os questionários toda a gente, não. É uma pergunta que eu deixo ficar aos colegas, se, pronto, porque corremos o risco de haver uma semana sem audições, não sei.
Só de um modo muito,
Paulo Figueiredo, faz favor.
Um modo muito sucinto. Eventualmente podemos correr esse risco, mas eu acho que nós otimizávamos. Porque depois, pelo que eu pressupus da proposta do nosso colega do Bloco de Esquerda, era que, recebendo os contributos escritos, nós, quando marcássemos audições presenciais, já era para mais do que uma PPP. Ou seja, já víamos como é que se justificava, eventualmente teríamos que ajustar um pouco a grelha, mas já ganhávamos aqui em tratar várias PPPs ao mesmo tempo e, portanto, o que eventualmente perderíamos, e eu estou em crer que se calhar muitos destes entidades que vão receber o questionário por escrito irão responder dentro do prazo, se nós enviarmos logo, nós depois ganhávamos em marcando rapidamente o nosso calendário, o que se justifique para mais do que uma PPP.
Aliás, se nós enviarmos os questionários na próxima quinta-feira, até quinta-feira, que é dia 4, o prazo de 10 dias corre até dia 15, que é segunda-feira, e nós não faríamos audições novas, para além das que já estão marcadas, antes de 16, e portanto temos tempo, não é? Temos tempo. Temos tempo. Ora bem, então o que íamos fazer era o seguinte, era assentar os questionários que vão ser enviados, e portanto... Manuela Ferreira, e talvez vermos as personalidades e que, sobre que PPPs é que serão inquiridos, não é? Portanto, Manuela Ferreira Leite, Metro Sul do Tejo, só? Metro Sul do Tejo. Luís Valente Oliveira, Metro Sul do Tejo. José Luís Cardoso Mendes Brandão. Pode?
Em termos de operação, eu acho que talvez eventualmente seja melhor o método ao contrário, que é das listas propostas de todos os partidos, se há alguma obstaculização a algum nome em concreto. Nós, Partido Socialista, resolvendo já, votamos favoravelmente as nossas propostas, as do PSD e as do CDS. Todas.
Ora bem, então nesse caso vamos só ver quais são as que o PS propõe.
Sr. Presidente, apenas para concordar com esta proposta do Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, ou seja, os nomes foram todos entregues e por nós estão todos válidos, é só uma questão do próprio serviço cruzarem onde é que eles se repetem nas diferentes PPPs.
Muito
e ao
bem.
Fazer o ofício, e poupávamos aqui até trabalho neste momento aos serviços que têm precisão de tempo.
Muito bem.
E fora da comissão para poder preparar isso, e tempo para nós também.
Muito bem, então é só suprimir as repetições, não é? E indexar as pessoas às PPPs respectivas. Só tenho aqui uma dúvida, porque há aqui deve ser um lapso, Rui Vilaça Moura e Raul Vilaça Moura, ou são irmãos, ou é um lapso. Deve ser um lapso. Portanto, é Rui ou Raul.
É Raul.
É Raul?
É Raul.
Portanto, está aqui um Rui. Está aqui um Rui. Muito bem. Senhores deputados, estou a crer que esta reunião está a ser mais rápida do que eu esperaria. Senhor deputado Rui Paulo Figueiredo, não me desminta, por favor.
Não, era só dando por boa a sua conclusão, que a reunião está a ser rápida e está em termos do fim, era só para clarificar em relação à audição do ex-ministro António Mendonça. Nós vamos inquiri-lo sobre três PPPs, gostava de saber quais em concreto.
De prata. Portanto, senhor ex-ministro António Mendonça, senhor professor António Mendonça, será ouvido sobre a concessão Eixo-Norte-Sul, sobre o Metro-Sul do Tejo e sobre a alta velocidade, Pulseirão-Caia. Estas três. Sr. Deputado Emílio Reis.
Aqui confesso que provavelmente quem entendeu mal teríamos sido nós. Não tínhamos a percepção de que viria amanhã já para as três concessões. Ou seja, mas que sim para discutir a Fertax e o método sul do Tejo, que foi aquilo que fomos conversando. Até porque ainda não tínhamos sequer definido nem as pessoas para ouvir na outra. E só temos que arranjar a agenda, porque estamos a falar, digamos, de a própria ordem do dia, ou não, a grelha de tempos tem que ser acertada, penso eu.
Pablo e Paulo Figueiredo.
Nós, aqui um momento raro de concordância, nós tínhamos exatamente o mesmo entendimento até que o Sr. Deputado Emílio Guerreiro acabou de expressar. Mas como não estávamos a querer ser acusados de qualquer tipo de manobra dilatória, nem suscitei a questão. Nós até tínhamos interpretado que ele seria só para a Fertagus. Até porque o que tínhamos eventualmente conversado entre todos, ainda que sem aprofundar a conversa, era que exatamente que daríamos por boa esta sugestão de inquirição por escrito e depois ver várias PPPs em conjunto e aí eventualmente teríamos que ajustar a grelha à audição de várias PPPs com a mesma pessoa. E, portanto, eventualmente... A sugestão que eu fazia era que, se calhar, amanhã limitávamos a Fertagus com a grelha atual.
Senhores deputados, então, sendo assim, se há consenso sobre isso, nós vamos enviar um mail ao professor António Mendonça, dizendo que amanhã será apenas a Fertagus e que depois levará um questionário prescrito para casa, que até pode ser entregue em mão, para se pronunciar... Leva um trabalho para casa para entregar nos próximos 10 dias sobre as demais parcerias público-privadas. Muito bem. Isto é uma audição com prova escrita e prova oral. Senhores deputados, Sr. Deputado Helder Amaral.
Sr. Presidente, só para concordar com a sugestão, sendo certo, convém avisar já ao Sr. Ex-ministro António Mendonça, que no que toca à alta velocidade, nós com resposta por escrito ou por outro método qualquer que ele entenda mais imaginativo, nós proporemos audição em comissão sobre essa PPP.
É um direito, Sr. Deputado, é um direito. Mas de qualquer forma, isso não altera a deliberação no sentido de que amanhã é só sobre a Fertagus, não é? Portanto, o senhor deputado amanhã que não se atreva a fazer perguntas sobre alta velocidade, que eu retirar-lhe a palavra de imediato, em nome da declaração que acaba de fazer. Senhores deputados, se não houver mais nenhuma questão, damos os nossos trabalhos por encerrados por hoje e amanhã, às 17h30, temos a audição do professor António Mendonça sobre o eixo Norte-Sul, Fertagus. É que para mim...